E hoje, na nossa série de entrevistas sobre mobilidade urbana, vamos falar sobre o uso da bicicleta nesse período, inclusive, de pandemia, né, com o aumento do uso da bicicleta para a mobilidade urbana. O nosso entrevistado é o arquiteto e professor colaborador do Departamento de Engenharia Civil da UEM, Thiago Boccioneri, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo YouTube, Twitter e Facebook da CBN. Olá, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes da CBN.
Professor, nesse período de pandemia, esse período de isolamento social nos ajudou, nos ensinou algo sobre a mobilidade urbana, sobre o uso de bicicletas na mobilidade urbana?
Sim, sem dúvida. A gente teve, no mundo como um todo, um incremento do uso da bicicleta nas cidades devido à necessidade de se evitar aglomerações, a consequente diminuição dos automóveis nas ruas devido ao fechamento de parte das atividades. Tudo isso somado fez com que muitas pessoas se voltassem para a bicicleta como uma opção viável de mobilidade para os seus afazeres, para aquelas atividades que não pararam, ou mesmo para alguma outra atividade esporádica que as pessoas precisavam fazer. E a gente pôde perceber também, em muitas cidades, fora do Brasil em maior quantidade, mas no Brasil também ocorreu, uma iniciativa por parte dos poderes públicos locais de aproveitar esse momento e implantar infraestruturas provisórias visando a segurança dos ciclistas, né? Ou seja, substituindo vagas de estacionamento numa via por uma ciclovia provisória com cones e cavaletes feitas ali de maneira simples, operacional, e que tornou ali aquele espaço por um tempo provisório, né? Mas que ficou disponível para o ciclista poder trafegar com mais segurança e agilidade nas cidades. Então foi sem dúvida nenhuma um momento onde a bicicleta passou a ter um papel mais importante do que já tinha, né? A gente já tinha esse papel importante, mas agora ficou mais evidente, principalmente para as pessoas que ainda não tinham pensado nessa ideia. E aqui no Brasil a gente teve vários lugares com aumento de 30, 40% do volume de bicicletas compradas, né? Teve até reportagens na televisão há pouco tempo atrás que evidenciava exatamente isso, né?
E o senhor acredita que Maringá podia ter feito isso também? Podia ter utilizado esse tempo e os espaços para testar, experimentar novas rotas de ciclovias?
Sem dúvida poderíamos ter feito. Eu, inclusive, junto com os colegas da Ciclo Noroeste e com alunos aqui da pós-graduação da pós-graduação em Engenharia Urbana na UEM, a gente fez um estudo que já até foi publicado na ANPET como artigo, onde foi selecionado várias vias na cidade que poderiam ter prioridade na hora de implantar infraestruturas provisórias conectando as infraestruturas que já existem, que são aproximadamente 40 quilômetros. E isso seria feito em várias vias onde, por exemplo, a demanda por estacionamento naquele momento estava pequena e a gente poderia utilizar um desses lados de estacionamento justamente para as bicicletas circularem com mais segurança. Isso seria feito, por exemplo, com cavaletes, com cones, uma sinalização provisória, semelhante ao que a Prefeitura já faz, a Secretaria de Mobilidade já fazia, né, antes da pandemia, com aquelas vias no entorno do Parque do Engá, né? Então seria uma situação semelhante àquela. A proposta, inclusive, a gente teve em conversa com a Prefeitura, a primeiro momento foi bem aceita, mas houve a negativa da Secretaria de Mobilidade, que infelizmente não entendeu a oportunidade que se abriu para a gente de fato colocar a bicicleta como algo de política de transporte, de política de mobilidade urbana para a cidade de Maringá, que tem potencial para isso. Maringá, ela é uma cidade que possui em vários aspectos, é um modelo para muitas outras cidades em várias coisas, e na mobilidade a gente poderia ser também, né? A gente tem muito potencial para isso, muitas pesquisas já comprovaram isso, já mostraram isso, e a gente pode observar nas ruas o aumento significativo de ciclistas que houve, não só esse ano, que vem acontecendo nos últimos anos e que agora com a pandemia parece que isso até se intensificou. E poderia ser muito mais se a gente tivesse agido lá nos meses de março, abril, maio, com algumas infraestruturas provisórias, que outras cidades estão mostrando para nós que essas infraestruturas provisórias acabaram sendo bem aceitas pela população e muitas se tornaram permanentes após esses experimentos. Então foi uma oportunidade que infelizmente a gente perdeu, mas que nunca é tarde para recomeçar, para pensar e para incluir a bicicleta de fato como política pública de mobilidade urbana.
Uhum. Bom, durante a pandemia também, o que a gente percebeu, claro que muitas pessoas utilizaram a bicicleta como meio de transporte até para uma atividade física, mas outras pessoas começaram a utilizar com mais frequência o veículo para o transporte individual, inclusive deixando o transporte coletivo por causa da aglomeração, né? O perigo da contaminação. A Maringá ainda há uma concorrência muito grande do transporte alternativo com o transporte tradicional, com os carros, enfim.
Sem dúvida. Infelizmente, a nossa população, de modo geral, claro, eu não vou generalizar para todas as pessoas, mas muita gente ainda não entendeu que, na verdade, a gente não tem espaço para acomodar todos os habitantes da cidade, cada um com seu veículo motorizado individual. Pode ser o carro ou a moto, não tem como. E muitos comerciantes também ainda não entendeu os benefícios que o transporte público e que a bicicleta, sendo pensada de maneira prioritária numa cidade, pode trazer para o próprio comércio, porque você vai ter muito mais gente passando na frente dos seus estabelecimentos em velocidades inferiores do que a do automóvel e, obviamente, que vai proporcionar para as pessoas muito mais rápido, muito mais fácil de enxergar esses comércios. Então, a gente ainda tem uma cultura do automóvel muito forte na nossa sociedade. Não é Maringá, isso, na verdade, é no Brasil como um todo. E o processo de amadurecimento, ele é demorado, ele é longo, né? E a gente já tem tido muitas melhorias nos últimos anos, né? Mas a gente precisa agir um pouco mais, né? Então, a gente tem que ter um entendimento que para uma cidade ser boa em mobilidade, a gente tem que pensar nas pessoas e não nos veículos, né? E as pessoas é que se locomovem. Sem as pessoas não existiriam veículos. Então a gente tem que priorizar as pessoas nas nossas políticas de mobilidade urbana. E sem dúvida o pedestre, a bicicleta são os meios não motorizados e que trazem a humanização para o nosso trânsito, né? E devem ser pensadas como políticas públicas de transporte. Muitas cidades que estão fazendo ou que já possuem um certo amadurecimento, as pessoas estão entendendo, né? Estão observando que no começo houve lá muita gente contra, mas com o tempo as pessoas começaram a se acostumar com essas infraestruturas e começaram a perceber os benefícios que elas trazem, né? Um exemplo bastante interessante que a gente pode ter e todo mundo conhece são os calçadões, né, que foram implantados lá nos anos 70 em Curitiba, Londrina também implantou, e no começo as pessoas, principalmente os comerciantes, as pessoas que moravam próximo daqueles espaços, eram totalmente contra. Houve até muitos protestos na época para que não fizessem o calçadão. Foi feito, com o tempo as pessoas se acostumaram, e hoje são locais dessas cidades ícones, e que as pessoas não vivem mais sem aqueles espaços. Então, é uma questão de amadurecimento do próprio entendimento das pessoas da importância que a mobilidade traz. E a bicicleta é um meio de transporte acessível para boa parte da população, mesmo aquelas com baixa renda. Porque a gente tem, por exemplo, veículos comercializados em vários tipos de valores, tecnologias. Então, você tem bicicletas baratas, você tem bicicletas mais caras, e ela se torna acessível a diferentes camadas sociais. E isso também é um fator importante se comparado com o automóvel ou até mesmo com o transporte público coletivo, que não é também muito barato, né? Então, sem dúvida, o futuro das nossas cidades é pensar em maneiras alternativas de mobilidade, sem dúvida nenhuma.
Agora, professor, com o aumento de ciclistas, com o aumento do uso da bicicleta para o transporte, para o lazer, as ciclovias, elas não precisam ser revitalizadas, então? Elas não estão muito estreitas e muito, talvez, dificultosas para o trânsito das bicicletas?
Olha, Luciana, eu parto do princípio seguinte. É claro que a gente pode melhorar as infraestruturas que nós temos, mas, assim, elas poderiam ser melhoradas. Tem alguns lugares que o asfalto está se desgastando, que pode ser refeito, mas elas ainda apresentam uma qualidade boa para a gente circular, pelo menos falando de Maringá, né? Então, a gente ainda tem uma qualidade boa da nossa infraestrutura existente. O que a gente precisa pensar é que é muito melhor a gente ter essas infraestruturas do que se não tivéssemos nada, né? Então, assim, hoje a gente precisa pensar que não é apenas a ciclovia a solução. Muitas vezes a ciclofaixa pode ser a solução, né? Que seria uma infraestrutura mais simples do que a ciclovia, junto da faixa de rolamento do veículo, separada apenas por uma faixa. O que pode ser mais barato, mais acessível para o poder público também conseguir fazer e construir. Então, a gente tem que pensar num planejamento. Tem que ter, de fato, um planejamento urbano de transportes e pensar a bicicleta como um meio de transporte, não apenas como lazer, como muita gente entende. E aí sim a gente conseguir fazer, de fato, uma rede que alcance diversas regiões da cidade e seja conectada, porque a gente ainda tem muitos trechos de ciclovias ou ciclofaixas que não são conectados entre si e que precisam ser conectados para que as pessoas consigam se locomover com maior segurança nesses espaços. Então, a nossa infraestrutura atual existente, ela é boa, só que ela ainda precisa ser conectada. Até mais importante do que a qualidade a formação de uma rede que alcance diversas regiões da cidade.
Sobre a bicicleta elétrica, que também está ganhando muitos adeptos, né? Como o senhor entende Sim. a bicicleta elétrica? Ela deve ocupar os mesmos espaços das bicicletas normais, tradicionais?
Pelo Código de Trânsito, né, pelas portarias do Denatran, as bicicletas elétricas que vão até 25 km por hora e são de pedal assistido, né, que você tem um impulso, uma ajuda, principalmente em locais de subida e tal, elas são sim bicicletas, elas não têm nenhum outro tipo de classificação entre veículos e elas com certeza devem ocupar esses espaços. O que a gente tem que tomar cuidado são com alguns veículos que estão sendo comercializados como bicicletas, mas que possuem motores com potências maiores, que chegam a 50 km por hora, 45 km por hora, e que isso pode, devido à grande diferença de velocidade entre uma bicicleta convencional e essa, pode causar algum conflito entre os usuários de uma ciclovia, por exemplo, ou até mesmo na via, né? Na faixa de rolamento. Então, as bicicletas elétricas é uma tecnologia muito interessante. Ela vai abrir portas para muita gente que ainda não pensava usar a bicicleta, mas agora já pensa, se torna mais viável, porque as pessoas vão cansar menos, né? Se tem uma subida, alguma coisa até o seu destino, vão poder fazer isso sem ter todos os desconfortos que uma bicicleta convencional pode trazer, ainda mais uma cidade que tem uma temperatura elevada como Maringá. Mas a gente tem que pensar, o poder público, no caso o governo federal, o Denatran, precisa deixar isso bem mais claro, essa regulamentação. E existe no mercado, sim, essas opções que são legalizadas, que são opções que vão até 25 km por hora, que é classificado como bicicleta. E é fantástico. Eu acho que elas devem usar esses espaços e devem, sim, ganhar cada vez mais adeptos nas cidades, com certeza.
Tá certo. Então, professor, resumindo, assim, para a gente concluir a nossa entrevista, o importante é que as ciclovias, que os gestores, né, pensem no futuro, na conexão das ciclovias, para que os caminhos sejam mais úteis, né, sejam mais utilizados, né?
Sem dúvida. Isso daí vai ajudar as pessoas a entenderem a rede, né, a formar uma rede de ciclovias e conseguir alcançar várias regiões da cidade utilizando essa infraestrutura.
Vista, uma ótima tarde.
Obrigado a todos, ótima tarde, até mais.
Nós conversamos com o arquiteto e professor colaborador no Departamento de Engenharia Civil da UEM, na área de transportes, também integrante da Ciclo Noroeste, Thiago Botchon Neri, na nossa série de entrevistas sobre mobilidade urbana.